ninguém ignora que o momento que estamos a viver é de grande perplexidade e ao mesmo tempo, de muito receio. Não é? É uma incógnita saber o que é que poderá acontecer no dia de amanhã. Não sendo eu e não sendo a Igreja, digamos, também especialista nestas questões de finanças ou de economia, eu penso que aquilo que está a acontecer neste momento é como que uma denúncia clara de certos comportamentos a que nos habituamos numa sociedade de consumo, desprezando e desconsiderando a linha da consciência daquilo que cada um naturalmente deve ser. Eu creio que a grande preocupação social é olhar para os mais necessitados, que serão, porventura, um número muito maior, mas, ao mesmo tempo, digamos, tirarmos lições deste acontecimento, desta grande mudança que parece que irá, sem dúvida nenhuma, acontecer, para além das respostas que os políticos possam momentaneamente descobrir.
E neste contexto, Sr. D. Jorge Ortiga, que prioridades é que a Igreja considera fundamentais para enfrentar esta crise?
Torna-se muito difícil neste momento, digamos, onde ninguém consegue intuir onde iremos chegar. Eu acho que se torna muito complicado. A Igreja fala sempre numa opção preferencial para os mais pobres e para os mais necessitados. E, ao mesmo tempo, eu creio que toda esta situação nos diz que aquilo que tem valor verdadeiro e autêntico é aquilo que cada um de nós é capaz de ser. Talvez tenhamos que nos habituar todos à sobriedade na maneira de viver e na maneira também de encarar aquilo que é absolutamente necessário. Talvez tenhamos que olhar um pouco mais para a partilha, deixando de nos concentrarmos somente nas nossas energias, fugindo à corrupção, sabendo que é fácil ou pode ser fácil fazer dinheiro, mas que mais tarde ou mais cedo, aquilo que são os tesouros humanos, eles desmoronam-se com relativa facilidade. Para mim, neste momento, torna-se muito difícil elencar-lhe, falar situações ou respostas ou qualquer linha de um programa que possa ser adequado para esta hora que estamos a viver.
Nesse contexto, que apelos para o Governo sobre estas preocupações de âmbito social que a Igreja sublinha neste contexto e que devem ser tidas em conta, do seu ponto de vista, por parte do poder político?
O apelo que eu faria e que faço e que consiste naquilo que, ao fim e ao cabo, é essencial na missão da Igreja, não é? Que sejamos capazes de olhar para o homem todo e que sejamos capazes, mesmo pensando na parte material, se lute por uma questão de justiça para todos, com uma predileção particular pelos mais necessitados, não é? E que, pensado nesta parte material, não se esqueçam também os valores. Não é apenas o material, mas há uma outra dimensão. Portanto, é o homem integral que interessa neste momento e nesta hora.
Nesta reflexão, como sabe, é pertinente referir o setor social da Igreja, onde as IPs, que representam mais de 70% da oferta pública nesta área das creches e dos infantários da oferta pública neste país. A questão que lhe coloco é, ao nível das IPs, que até têm constrangimentos financeiros enormes por parte do poder político, daí as negociações em curso, como é que vê este setor num momento de crise como este?
Pois, as IPSS, não é? São como que instrumentos para poder proporcionar a todas as pessoas o bem-estar, sejam crianças, sejam idosos ou até mesmo doentes.
Gostaria então de ver um reforço por parte do Estado em relação, enfim, à ajuda financeira que as IPs tanto precisam?
Eu gostaria de ver um reforço, mas gostaria também de ver também uma certa igualdade, digamos assim, portanto, um reconhecimento do particular. Não sei porquê, vou tendo já um certo receio de que aquilo que é particular não tenha o mesmo apoio que o público, não é? Aliás, vamos falando já, digamos, numa concentração das IPSS nos municípios, não é? Não sei se no futuro aquilo que são IPSS, não só da Igreja, mas também de outras entidades mais ou menos particulares, terão todo aquele acompanhamento, e não só aquele acompanhamento, digamos, aquela colaboração necessária para que possam atingir os objetivos na linha de uma proximidade e de conhecimento real dos problemas.
Espera então mais apoio do Estado?
Eu penso que sim, o maior apoio do Estado para todos, reconhecendo o trabalho que já foi feito, o trabalho que existe, fugindo à competitividade. Às vezes nota-se uma certa competitividade, quer entre determinadas comunidades umas com as outras, quer, como eu referi atrás, entre coisas do Estado, realidades do Estado e realidades particulares. Eu acho que aqui também esta liberdade de associação deveria ser devidamente respeitada e naturalmente também apoiada.
A terminar, Sr. D. Jorge Ortiga, que mensagem é que gostaria de dirigir neste contexto aos portugueses?
Reconhecer que talvez até agora temos todos nós, uns de uma maneira ou outra, vivido num certo espírito de opulência, onde nada falta, onde se tem aquilo de que se gosta e aquilo que se quer, quase no imediato, né? Onde desde pequeno uma criança reclama e porque que reclama tem. E talvez tudo isto, estas atitudes, digamos, alicerçadas na voragem de consumir e na vontade de ter muitas coisas, talvez essas coisas, isso tenha que ser alterado. As nossas famílias hoje estão muito endividadas, não é? A banca que hoje está na situação em que está, não é? Prometeu e oferecendo muitas facilidades ou coisas que pareciam facilidades, não é? Mas que muitas vezes eram engano e que foram engano. E talvez seja chegada a hora de precisamente reconhecer que importa mesmo a sério e de verdade, né, virar de página e começar a construir uma sociedade mais harmoniosa no amor, na caridade e na fraternidade. Nós podemos olhar sem dúvida nenhuma para os deveres e para as obrigações do Estado, né, mas eu penso que, ao fim e ao cabo, também não podemos, digamos, estar sempre à espera e empurrar todas as responsabilidades para o Estado, não é? Porque certas pessoas é que têm que ter consciência das suas próprias atitudes, naturalmente daquilo que fazem, e naturalmente pensar, refletir nos comportamentos e nas atitudes e sobretudo nas opções que vão fazendo. É fundamental, digamos assim, que cada um pense e repense a sua maneira de ser e a sua maneira de viver. E veja, sem dúvida nenhuma, aquilo que é essencial e aquilo que não é. Que o Estado tem que resolver os problemas todos, de todos os cidadãos, teoricamente, digamos assim, é interessante, mas não sei até que ponto é que é possível.